a D&D Studio.
Ao vivo, PocoPixel número 167, eu sou o Adriano Brandão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom?
Tudo bom, beleza?
Maravilha! Qual é o tema de hoje, Danilo?
O tema de hoje é o videogame da Era de Ouro.
Incrível, a gente vai falar sobre a Era de Ouro dos videogames, que
A gente vai ter que conversar a respeito.
A gente não sabe. A gente vai conversar sobre um tema que a gente não sabe qual que é, mas a construção... Desse conhecimento de qual seria a Era de Ouro dos videogames é o assunto do programa.
Perfeito. A gente buscar quais elementos criam uma Era de
Ouro
vai ajudar a gente a chegar a alguma conclusão
então,
ao longo do episódio.
Menos interessado em discutir a Era de Ouro dos videogames e mais interessado em discutir o que são Eras de Ouro e como que a gente chegaria numa suposta Era de Ouro dos videogames, por que a gente defender essa história.
E me interessa muito...
É o trajeto.
Me interessa a conversa de que a Era de Ouro já passou, que os videogames agora estão em franca decadência.
Olha, essa é uma outra conversa, hein? É o spin-off aí, talvez seja o próximo episódio, a decadência dos videogames. Mas antes da gente falar da Era de Ouro e talvez da decadência, a gente tem que falar sobre outra coisa.
Que também... está na sua Era de Ouro.
É?
O Mecenato Esclarecido do PocoPixel.
Olha, era o Mecenato Esclarecido. Eu jurava que era pra falar sobre qual que é a camisa mais bonita da Copa do Mundo. Mas não, é sobre o Mecenato Esclarecido. O objetivo é o mesmo, né? Conseguir dinheiro, né? Eles vendem camiseta, a gente vende Mecenato Esclarecido do PocoPixel. O que é o Mecenato Esclarecido do PocoPixel?
É um grupo que vive aí a sua Era de Ouro.
Olha, a Era de Ouro do Mecenato Esclarecido.
Exato.
Será que é mesmo a Era de Ouro? Será que não é o período entre...
Já tá questionando que já foi melhor em algum momento?
Vocês que são do Mecenato Esclarecido, discutam aí no grupo. Quando foi a Era de Ouro do Mecenato Esclarecido?
Mas é um grupo capaz de discutir essas coisas, porque é um grupo cheio de pessoas muito ilustradas, inteligentes.
Tem que discutir criticamente o que é a Era de Ouro.
É isso aí. Os nossos mecenas esclarecidos são os apoiadores do PocoPixel, mantêm o podcast existindo, funcionando, ganham podcasts com antecedência, mas o mais importante, fazem parte desse ilustríssimo grupo que está aí discutindo o futuro da humanidade.
Que maravilha. Para você participar do Mecenato Esclarecido e também ajudar a discutir o futuro da humanidade, você tem que entrar em pocopixel.com/mecenato. Lá por um preço mais barato do que qualquer história em quadrinhos da Era de Ouro, ou de prata, ou de bronze, ou de cobre, ou de...
ou de qualquer era possível.
Você vai poder participar do maior grupo de seres humanos já reunidos na história do planeta Terra. E receber com antecedência os episódios do PocoPixel. Então, sempre uma semana antes da última segunda-feira do mês, que é a data oficial de entregar PocoPixel. E, se vocês forem em número suficiente, o que acontece?
A gente volta a ser um podcast quinzenal, quiçá semanal.
Uau! É isso. Se vocês... A gente tá quase chegando lá. Mais um pouquinho, o PocoPixel deixa de ser semanal e vira quinzenal. Então, significa o dobro de PocoPixel. É muito pixel.
Pois é.
É o dobro.
Eu diria que até é duas vezes mais pouco pixel.
Duas vezes mais pouco pixel. É isso. Entrem no Mecenato Esclarecido, pocopixel.com/mecenato. É fácil, é rápido, é gostoso. E vamos pro tema.
Bora!
Era de Ouro, Danilo.
É um termo, né, que a gente usa... corriqueiramente, para se referir a uma época em que algum objeto era melhor, era de melhor qualidade, era mais bem elaborado, ou mantinha sua essência.
Ah, ele era o puro, era o ápice da humanidade.
Exato, e a partir dali a gente tem só versões pioradas daquele mesmo objeto.
Porque quando você chega no ápice, no cume da montanha... A única coisa que você pode fazer é descer.
Exato.
Então piora.
Você pode se manter lá, né? Até porque eras de ouro não são momentos curtos no tempo. Às vezes eles duram décadas.
É verdade.
É, o que é conhecido como...
Você fica lá no alto da montanha por um tempão.
É, a era de ouro do cinema de Hollywood acho que tem 40 anos de duração. Então, sim, dá pra ficar bastante tempo no alto da montanha, mas eventualmente...
É meio abrangente demais 40 anos, né?
Muita coisa acontece em 40 anos. É,
você bota o quê ali, né?
Então, é, acho que a gente precisa entender quais são os critérios que permitem que por 40 anos você veja uma mesma coisa ali, um mesmo grau de qualidade ali, e de repente, a partir de algum marco simbólico, você não veja mais.
Então, vamos fazer uma lista muito rápida de eras de ouro que a gente escuta muito comumente... E tentar descobrir o que tem em comum essas coisas aí. Vamos tentar fazer um extrato de Era de Ouro. A Era de Ouro que me veio à cabeça quando a gente conversou sobre esse tema foi a Era de Ouro dos quadrinhos.
Isso, que
porque é muito comum. Eles falam muito dessa Golden Age of Comics, não sei o quê. Até os próprios quadrinistas falam abertamente sobre os quadrinhos da Era de Ouro e tal. Meio que comum, assim.
É um termo recorrente. Eu acho que ninguém nem pensa se... foi a melhor época ou não. Esse período chama Era de Ouro.
Assim, isso, é um nome.
Virou um nome mesmo. E é um período que vai de 1938 a 1956.
Tá.
Então também são quase 20 anos.
Vamos pensar na história dos quadrinhos? De 38 a 56, nós temos os primeiros quadrinhos de super-heróis. Então a gente tá. O corte dessa ideia de Golden Age of Comics é muito orientado para os super-heróis.
Sim, ele começa, né, o marco inaugural desse período é a famosa Action Comics número 1.
Do Super-Homem.
Isso, a revista que inaugura o Super-Homem.
Isso, eu sou velho e falo Super-Homem. E aí a primeira aparição do Super-Homem aparece nessa Action Comics número 1, é a inauguração da Era de Ouro dos quadrinhos. E 56, enfim, não sei o que acontece em 56, mas deve acontecer alguma coisa em 56. Mas de qualquer maneira, dá pra entender ou perceber que a Marvel não tá na Era de Ouro dos quadrinhos.
Eu achei aqui, ó. O que marca a entrada na próxima era, conhecida como
Prata?
A Era de Prata, é o código de autoridade dos quadrinhos.
É uma questão legal. Tem Exato. A ver com o pós-guerra e a perseguição moral nos Estados Unidos do pós-guerra, né?
Exato. E aí envolvia alguma censura... E as histórias são consideradas piores. Elas são consideradas mais bobas.
É o retrocesso conservador do governo do Eisenhower, se eu não me engano. E aí a indústria se vê muito pressionada pela classe política, a indústria dos quadrinhos, né? Por, as histórias são violentas, são muito adultas, etc, etc. E aí o governo fica pressionando e a própria, uma coisa muito comum nos Estados Unidos, a própria indústria se reúne, né? O próprio setor se reúne e cria... um código de conduta que seria vigiado pela autoridade do código de conduta, que é na sigla em inglês, CAC. E a gente, quando eu via revistas importadas, gibis importados quando eu era adolescente, sempre tinha o selo do CAC na capa. Acho que você deve ter visto também muitas vezes, assim. É um selo branquinho, fica no canto, assim. CAC, do mas código de conduta.
Eu não fazia ideia do que isso significava.
É, eu também não, mas eu me lembro do selo. Assim, visualmente eu lembro muito bem daquele selo. É isso, então é um instrumento de autocensura. Então, por que isso define? Será que tem um sentido de liberdade? É isso que eles estão falando? Quando eles falam assim, a Era de Ouro termina quando tem autocensura, significa que... Os quadrinhos eram melhores quando eles eram livres e não tinha lá um negócio de censurar e tal. Será que é isso?
Eu acho que essa é a afirmação.
É isso que estão dizendo.
Exato.
Né?
Porque não tem a ver com queda de recepção ou mudança no gosto do público dos artistas.
E o gênero é o mesmo, porque o que vai acontecer na Era de Prata é a Marvel. É basicamente isso, né?
Exato. É porque assim, outras eras de ouro acabam tendo... relações mais com a percepção do público. Por exemplo, a Era de Ouro do Rádio.
A Era do Rádio. Vamos
isso.
Lá.
Que vai entre os anos 30 e os anos 50.
A 50 é porque a gente chega à televisão, né?
Exato. A televisão chega e aí a resposta do público ao rádio é diferente.
Sim.
E curiosamente é também a Era de Ouro dos cassinos. Porque... As celebridades fazem sucesso no rádio e se apresentam presencialmente
Perfeito,
nos cassinos.
As pessoas vão nos cassinos ver as cantoras e cantores.
Exato, então as eras de ouro coincidem.
Uhum.
Então a queda da popularidade é o que marca o fim da Era de Ouro.
Perfeito. Então nós temos então duas eras, a do rádio e a dos quadrinhos. Do cinema. Qual que é a Era de Ouro do cinema? Que também é muito comum as pessoas falarem da Era de Ouro do cinema e tal. Só pra gente tentar descobrir uma coisa.
A era de ouro do cinema é da década de 20 até o final dos anos 60.
Tá, é bem mais comprida.
É bem comprida. E é
o que acontece?
É o período entendido como o período em que a Warner Bros. E a MGM, sim, os grandes estúdios nos Estados Unidos, criavam clássicos que moldavam a cultura mundial.
Perfeito.
É a, 20... a era dos grandes blockbusters.
Perfeito. Né? 20 já, dá pra, já é a era do cinema falado, né? Eu acho que é o início da era de ouro do cinema, é o cinema falado, os toques.
O cinema falado, se não me engano, é a partir de 27.
27, né? Então meio que coincide, alguma coisa nesse sentido. Perfeito. Então, eu acho que tem um padrão aí acontecendo. E aí a gente vai ter que discutir pra ver se esse padrão se encaixa também nos videogames.
E tinha uma coisa, essa era de ouro do cinema, de que as estrelas do cinema eram estrelas estritamente do cinema. Porque eles tinham contratos com esses grandes estúdios e não estavam na televisão, não estavam em redes sociais. O único jeito de você ver essas era estrelas era no cinema.
Era o cinema.
Então quem criava e demonstrava essas estrelas era estritamente o cinema.
Tá, então o que eu tô percebendo que de alguma maneira é a primeira manifestação de um fenômeno, de um gênero, de uma arte, de uma técnica, sei lá, que se torna hegemônica, é a Era de Ouro. Então é como se nascesse no auge já, não é?
Ah, mas o cinema não nasceu já na Era de Ouro, nem os quadrinhos.
Tudo bem, mas eles só se tornam hegemônicos, o cinema, com os filmes falados. O cinema mudo não é hegemônico, o cinema falado é. E os quadrinhos não são hegemônicos até surgindo os quadrinhos de hominho, de bonequinho, de isso, super-heróis. Então,
tem alguma revolução temática, isso, ou tecnológica que permite que isso aconteça.
Exatamente.
Então, não necessariamente as tecnologias, essas mídias, nasceram já no seu ápice.
Certo. Então não é o primeiro cinema, mas isso, é perto do primeiro cinema.
E nem o primeiro quadrinho.
Não é o primeiro quadrinho, também não é tão longe. Não dá pra falar assim, a era de outros quadrinhos foi nos anos 90. Não, poderia falar, né? Ah, porque a Marvel e a DC vendiam pra caramba. É possível talvez dizer que... Será que a Marvel conseguia pagar o salário da galera nos anos 90? Acho pouco provável, que eles nunca conseguiram um tostão furado,
né? É verdade.
A Marvel era uma puta penúria do caralho e tal. A DC era menos penúria porque a Warner comprou nos anos 70, né? Então, tipo, menos penúria. Mas a indústria é muito difícil de dar dinheiro, né? É um negócio meio que muito complicado. Os personagens são muito famosos, mas o personagem não fez ninguém ficar rico de verdade, assim, né? Enfim.
Mas eu acho esse critério um pouco complicado com relação aos videogames.
De ser perto do começo.
Isso, porque os videogames têm uma característica que me parece só deles. É. Eu acho que tá em outro lugar também, mas eu já falo dele.
Nossa, é polêmico. Esse episódio vai ser polêmico.
Que é o fato de que os videogames dependem de revoluções tecnológicas.
Certo. Então, mas o cinema também.
Não, também, mas é que assim...
É, a ideia do cinema falado é totalmente uma revolução tecnológica.
Perfeito. Mas é que a quantidade de tecnologia necessária para que o cinema fizesse um filme que tem um nível artístico que é considerado universal, foi muito cedo. A tecnologia já era boa o suficiente para que filmes feitos nos anos 50, assistidos hoje, fossem perfeitamente assistíveis.
Uhum.
Eles não devem nada. Talvez alguns são em preto e branco. É. Mas mesmo a estética preto e branco, eu acho que isso é interessante, a estética preto e branco envelheceu muito bem.
Sim, é verdade.
Ela não parece uma limitação. Não, muitas vezes ela parece uma escolha estética.
É verdade, é verdade. E mesmo, acho que cinema muda menos, mas ainda de alguma maneira é possível. Por exemplo, recentemente teve aí um ganhador do Oscar que foi de propósito um filme mudo, meio mudo, semi-mudo, sei lá.
É, mas é difícil você conseguir vender hoje um filme mudo feito nos anos 20 para um público contemporâneo, porque a falta de som parece uma limitação.
Eles põem música, né? É engraçado, sim, né? Os filmes mudos, eles são, na maioria das vezes, a experiência do filme mudo, a maioria das vezes é muda. Mas nas cidades grandes, etc., em salas de cinema que tinham recursos, tinha um pianista, às vezes tinha uma banda, às vezes tinha uma orquestra, tocando ao vivo aquilo junto pra dar algum tipo de graça extra pra experiência, né? Então, hoje, quando você assiste um filme mudo, inevitavelmente vai ter uma trilha musical. Às vezes feita pro filme, que é aquela que seria tocada ao vivo, quando é possível, né? Ou às vezes é uma trilha postiça, que é colocada ali só pra não ficar muito sem nada. Quem acompanhava aqueles que passavam na acho que não passou tanto na televisão, mas tinha os DVDs, o estilo Buster Keaton, sei lá, coisas muito antigas. Aí tem uma musiquinha ali que acontece o tempo inteiro, meio genérica, pra não ficar tão chato,
perfeito,
né?
Perfeito, é. Porque senão é complicado mesmo. É, a gente compreende que uma tecnologia fica madura quando as limitações dela deixam de incomodar.
Certo.
E o cinema tinha limitações incômodas. A falta do som, a taxa de quadros por segundo, o barulho que faz a máquina, que tá projetando o filme. Quando essas limitações são superadas, ainda que ainda existam muitas tecnologias a serem obtidas, é quando a clareza da imagem é boa o suficiente, o som é nítido o suficiente, o diretor tem possibilidades tecnológicas para construir sua cena, o cinema está suficientemente maduro.
Sim.
Todo o resto que vem a partir daí, a gente, claro, a gente pode fazer ele 3D, a gente pode fazer ele 4K, 8K.
Na sua casa.
É isso, né? Com muita facilidade. É, ficou muito democrática, né? A possibilidade de produzir um filme. Tudo isso é um adendo, mas são bônus.
Sim.
Eu acho que a gente percebe a tecnologia como madura e a gente pode falar de uma era de ouro a partir do momento que as limitações já não são mais um problema.
Perfeito.
E aí os videogames, eles precisam dessa maturidade tecnológica e essa, como me parece que os videogames são ainda mais dependentes da tecnologia do que o cinema...
É, sim, é possível. É bem mais dependente do que o cinema, embora o cinema seja extremamente dependente de tecnologia. O cinema é um produto industrial. Ele depende diretamente de tecnologia, né? Tanto para ser feito como para ser apreciado, né? Consumido.
E,
né?
E mesmo os quadrinhos. O fato,
uma tecnologia de, bem menor, mas.
Bem sim. Menor, mas ainda assim, você precisa da gráfica, você precisa da capacidade de colorir esses quadrinhos. Sim, né? Sim. Então, é claro que a tecnologia está envolvida em todos eles, mas quanto mais tecnologia você depende para essa produção, talvez mais tempo leve para você conseguir apagar as limitações da tecnologia.
Sim.
A ponto de que ela seja entendida como finalmente madura, e aí você possa entrar numa era de ouro.
Perfeito. Acho que tem algumas coisas assim que estão depreendendo naturalmente dessa nossa viagem panorâmica pelas eras de ouro aí. A primeira é que as eras de ouro tendem a serem antigas. A gente está falando de uma espécie de nostalgia de uma época pregressa.
Claro. É um conceito que tem em si um caráter nostálgico.
Um caráter, né? Nostálgico, que é um conceito diferente do conceito de clássico, né? O clássico, ele é móvel. O clássico, eu acho que eu fiz até um vídeo no Instagram um pouco sobre isso. O clássico, por definição, é móvel. Ele tá sempre andando. Você vai incluindo coisas novas no clássico, né? Então, sei lá, um clássico dos quadrinhos pode ser de 10 anos atrás. Sei lá, Persepolis, que é de acho que uns 20 anos... É um clássico dos quadrinhos.
Sem
e não
dúvida.
É dos anos de ouro dos quadrinhos. Então são coisas diferentes, certo? Um clássico do cinema, sei lá, Blade Runner é um clássico do cinema de 84, alguma coisa assim. Não é do 60, sei lá, de sim. 25.
Você tem toda a razão.
Então, clássicos não são a era de ouro.
Mas talvez a compreensão de era de ouro seja um período que produziu muitos clássicos.
Será mesmo?
Porque, assim, é assim que é visto a era de ouro do cinema.
Mas vamos pensar assim, eu acho que o cânone de clássicos do cinema cresceu muito e eu acho que a minoria dos clássicos que a gente vai listar, ou que a gente consegue listar em qualquer discussão, etc., vai conversar com cinéfilos, eles vão falar muitos filmes e a minoria desses filmes vai ser filmes da Era de Ouro.
Pode ser, pode ser.
Eu acho que ninguém vai ficar falando muito sobre, sei lá, o Ben-Hur, que já é do... acho que o Ben-Hur já até nem é mais da Era de Ouro, acho que ele é de 60, o Ben-Hur, não sei. Ou sobre O Vento Levou, que acho que é anos 40, final dos anos 40. Enfim, a maioria das pessoas vai falar outros filmes. Vai falar O Poderoso Chefão, que é dos anos 70.
Mas é que eu acho que tem uma coisa aí. Você falou que...
A gente, no fundo, a gente revisita poucos clássicos. É que nem os quadrinhos.
É, sim.
A gente lê, fica lendo o Action Comics.
Ninguém lê a Hora de Ouro dos quadrinhos.
O Capitão América da Segunda Guerra Mundial. A gente não lê. O que a gente lê quando a gente pensa em quadrinhos antigos, a gente lê Marvel dos anos 60, 70.
Perfeito. É que eu acho que tem duas coisas aí. Uma é, tem esse caráter nostálgico. E por que que ele tem que ser necessariamente nostálgico? É porque se você tá vivendo o auge de uma mídia, você não sabe quando você tá lá.
Tem que ser bem depois, né?
Exato. Você só percebe que aquilo era muito bom ou era o momento em que a mídia estava madura.
Depois.
Depois. A partir de um momento de queda.
Sim.
É quando você sente uma falta... Quando você sente uma mudança, uma ruptura, que você olha pra trás e fala, nossa, como era legal.
Sim.
Então eu acho que, por mais que os clássicos do cinema dos anos 50, dos anos 40, não sejam celebrados da mesma maneira hoje, talvez 10...
Na mesma quantidade,
isso,
né?
Mas talvez 10 anos depois, o pessoal olhou e falou, nossa, a gente não tá fazendo mais o mesmo número de clássicos que a gente fazia na década passada, né? E aí você cria já uma percepção dessas. Mas é uma outra hipótese que eu acho que vale a pena a gente discutir, é que é isso, a gente não lê os quadrinhos da Era de Ouro e não assiste mais os filmes da Era de Ouro do cinema. A não ser que você seja, claro, historiador.
Exato.
Ou um cinéfilo.
Um crítico de cinema. Um crítico
de quadrinhos. Alguém que quer realmente estudar a história daquela mídia. Talvez a Era de Ouro não seja uma época que você revisita, mas uma era que permitiu que o resto acontecesse.
Uhum.
É quando a mídia ficou madura o suficiente e aí as portas se abriram, sabe?
Perfeito. Por isso que é engraçado, você vai ler as listas, as eras de vários metais, eles são ladeira abaixo. Isso. Então
é sempre ouro, progressivamente prata, bronze, pior. Cobre, plástico.
Latão, tampinha de garrafa.
Isso.
Vai cada vez pior, assim, né? Como se as coisas piorassem. A sensação que dá é que as coisas só pioram, né?
Sim.
Mas não é exatamente...
Esse é um caráter puramente nostálgico.
Isso, é só pela nostalgia mesmo. Dito isso tudo, acho que a gente tem um certo critério, meio que pronto, de que Era de Ouro é uma coisa que é sobre o passado.
Exato.
E eu não acho... dá pra falar assim, a gente está vivendo agora a Era de Ouro dos videogames. Não.
E eu acho que é uma compreensão que se dá a posteriori de que naquele momento a mídia estava madura, as limitações tecnológicas haviam sido vencidas e a gente conseguiu criar um conjunto significativo de clássicos.
Isso. Vamos para os videogames, finalmente. Os videogames começam nos anos 70 com experimentos de arcades de vídeo, com experimentos até antes dos anos 70, mas aí não envolve vídeo diretamente, a gente está falando de... Jogo da velha em lâmpadas e coisas desse tipo. E é o famoso Tennis for Two, que é no radar, no osciloscópio, um aparelho lá de uso científico.
A Era de Ouro não vai estar nos experimentalismos.
Não vai estar no experimentalismo.
Até porque tem uma outra coisa que a gente não comentou. É que todas essas eras de ouro que a gente citou anteriormente, elas estão ligadas a, finalmente, uma explosão na cultura pop.
Isso, perfeito. Aí eu acho que faz sentido. A gente tá falando não de... Voltando aos cinemas quadrinhos. Não de... Hoje a gente revisita, mas é a época que criou o público.
Isso, é a origem do público, ainda que seja
público.
Às vezes distante demais pra gente perceber isso.
Não é a maior parte do público, mas é quando surge o público. Então, nos anos 30, é quando surge o público de cinema falado nos Estados Unidos, principalmente. Nos anos 40, que é quando tem o público pros quadrinhos de super-heróis, assim por diante.
E é daí que vai vir a memória do crítico. Uhum. É daí que a gente vai começando a criar uma massa teórica. Sim. A respeito daquela mídia, né?
E aí, eu acho que quando surge o primeiro Star System, né? Assim, no sentido de... A gente se lembra dos atores dos filmes anteriores à Era de Ouro? Não. Mas a gente se lembra dos atores, mesmo que seja vagamente e tal, dos atores e talvez diretores dos filmes dos anos 30, 40 e 50. A gente se lembra, ou dos quadrinhos, a gente se lembra muito dos quadrinhos anteriores, talvez de um ou outro, do Little Nemo, do Flash Gordon, mas em geral a gente vai lembrar mais é do Batman e do Super-Homem, né?
Esses heróis da Era de Ouro estão todos
vivos,
muito,
né?
Muito, muito ativos.
Exato. Então, é onde surge o público e a memória afetiva do público também.
Perfeito. É.
Legal.
E, inclusive, a conversa a respeito daquela mídia.
Uhum.
Ela tem que passar por ali, né? Ali começa uma espécie de autocompreensão daquela mídia enquanto mídia.
Legal. Porque ela tem um pouco de história também. Porque não é bem no começo, isso. É um pouco depois do começo.
Não se faz história no surgimento, né? Não. Você não faz história no calor da hora, né?
Aham. Uhum. Então, tipo, é um pouco depois, aí dá tempo suficiente para as pessoas falarem: nossa, olha só o Capitão América, que legal, ele é diferente.
Olha, né? Onde chegamos, né?
Isso.
É um ponto de chegada.
Tem,
né?
Público, olha que interessante, né? O Little Nemo não tinha público e assim por diante.
Dado tudo isso, os videogames não podem ter sua Era de Ouro no experimentalismo do Tennis for Two.
Tennis for Two. E também não dá para colocar, eu acho, tá? Ou a Era de Ouro dos videogames nas primeiras experiências comerciais. Pong. São esses primeiros videogames comerciais que eu acho que são deficientes em público.
Tá, e quando é finalmente um sucesso de público, entra na cultura pop, mas tem limitações tecnológicas muito graves e ele é quase uma promessa de futuro com o Atari 2600.
É o Atari 2600 e os computadores de 8-bit.
Isso.
Então a gente tá falando de uma coisa, coisas contemporâneas e que entram na cultura de jeitos diferentes, mas entram. O Atari 2600 entra na cultura bem ampla. É fácil de ver isso em filmes e em produtos culturais da época, do final dos 70 e início dos 80. O Pac-Man é um cara que vem dos arcades, mas que finalmente, ansiosamente esperado para aparecer nos Ataris e assim por diante. E a cena dos jogos de computador, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? É inevitável, né? Um pouco desse papo de era de ouro é americana, não tem muito como fugir disso. Nos Estados Unidos é o Commodore 64 que faz a cabeça da galera. É a geração que cria o público. A geração do Atari 2600 e do Commodore 64 do Apple II.
Perfeito.
Porém... Que cria público e que cria os game designers.
Exato. Como estrelas, como nomes conhecidos.
Nomes conhecidos.
Com Activision, o nome dos designers na caixa.
Então tem lá o Richard Garriott, lá, o Lord British da série última, da Origin, do selo Origin. Os jogos da Sierra, todos eles são game designers que estão... Roberta Williams e tal. Estão todos surgindo nessa época. São os primeiros... A gente não se lembra do game designer do Pong ou do Tennis for Two. A gente se lembra desses caras. E os primeiros personagens emblemáticos também surgem nessa época. O Pac-Man, que a gente já comentou. O Donkey Kong. Eu acho que são dessa época. São dessa época pioneira.
Perfeito. E eu também acho que tem um outro elemento... que a gente não conversou sobre outras eras de ouro, que é justamente essa sensação de que a criatividade realmente aflorou, as possibilidades são muitas, você não tem limitações, censuras. Não tem
a censura, né?
E tudo é novo. Porque eu acho que um dos pontos que a gente começa a perceber que a gente saiu de uma era de ouro, que houve uma mudança de era, de modo de produzir alguma coisa em alguma mídia, é que as ideias parecem ser repetidas.
Aham. Uhum.
É que tudo parece uma cópia de uma cópia de uma imitação.
Sim.
Que é uma das grandes frustrações que as pessoas têm hoje com jogos de videogame e com os filmes, por exemplo.
Uhum.
De que todos eles são remakes e que as
só
ideias...
Só tem remake.
As ideias estão sendo todas recicladas.
Que os filmes de Amin é tudo igual.
Então, a Era de Ouro é um momento em que toda ideia é nova.
Uhum.
Não é o começo da mídia, mas essas ideias nunca tinham sido tidas antes. Então tem que ter esse caráter de novidade.
Sim.
Que eu acho que tá ali nessa geração. Nessa geração Atari
e computadores 8-bit.
Tá ali. Minha única ressalva é...
Ressalva.
Eu acho que a percepção na época era de que os videogames eram o futuro. E que por mais que as pessoas estivessem fascinadas com aquele momento, nem naquele momento ele era visto como um auge, sabe?
Tá.
Ele era visto como uma tecnologia que ainda tinha muitas limitações. Os game designers estavam o tempo inteiro tendo que lidar com as restrições do hardware, cientes dessas restrições. E o anúncio era Atari como a grande empresa do futuro.
A empresa do futuro.
Isso, não daquele momento.
É, a sensação que me dá é bem essa mesmo. Tanto no Atari quanto nos computadores. Os computadores parecem uma coisa que vão vir. Tanto que... Computadores em casa são experimentos sociais. Você não tem utilidade real para aqueles computadores em casa. São videogames glorificados, ou a possibilidade de você programar videogames glorificados, assim, sabe? Ou não tem, eles ficam forçando um uso para o computador doméstico que não tá lá.
Sim, sim.
Não, simplesmente não acontece, né? O uso dos computadores é nas corporações, e são... Outros computadores, não são esses computadores, né?
Sim, por mais que eu ache que o conceito de era de ouro vem depois, eu tenho dificuldade de imaginar que as pessoas vivendo uma era de ouro não estejam plenamente satisfeitas com aquela produção que está sendo apresentada para elas.
Então,
eu não acho que é esse momento na história dos videogames.
Então, acho que a gente vai entrar num consenso agora. Já nem tá tão avançado no tempo, mas eu já vou propor um início de era de ouro.
Que é qual?
1985. É o lançamento do Nintendo Entertainment System nos Estados Unidos.
Com Super Mario Bros.
Com Super Mario Brothers. É o bundle do Nintendinho. É o início da era de ouro dos videogames. O que você acha dessa proposta?
Você tá dizendo que a era de ouro é o Nintendinho.
A era de ouro começa... Não falei que ela é o Nintendinho. Eu falei que ela começa com o lançamento do Nintendinho. A gente vai descobrir aí se você concorda com o começo ou se a gente vai chegar no acordo do fim da era de ouro. Né? Porque tem uma discussão aí. Mas o que eu proponho é que a era de ouro dos videogames começa com o Nintendinho. Por quê? É no começo, mas não tão no começo. Então, de alguma maneira, rima com as outras eras de ouro, dos quadrinhos, do cinema e de tudo que você imaginar. Já tem um público, mas não é um público tão grande quanto viria a ser o do Nintendinho. Lembrando que o Nintendinho teve dezenas de milhões de unidades vendidas nos Estados Unidos, muito mais do que o Atari 2600 teve, ou que os computadores de 8-bit, então nem se fala. Então o Nintendinho é um sucesso de público muito maior do que os predecessores, mas ele não existiria sem os predecessores. E ele herda um pouco do Star System dos predecessores também. Ele herda o Donkey Kong, por exemplo. O Mario veio do Donkey Kong. Então ele é um personagem já mais antigo, que entra na versão Super dentro do Nintendinho. Então ele não, não é terra nova, não é um mundo novo que a Nintendo está desbravando. É só uma melhoria daquilo que já existia, dos arcades principalmente, e que alcança um público muito superior. E eu acho que a gente consegue cravar que é a era de ouro dos videogames, começa em 85, porque de alguma maneira é o momento em que surge a mídia especializada, que tem revista falando sobre videogame, que tem filme que é sobre videogame, que personagens como Mario, por exemplo, ficam extremamente populares, mais do que eram lá o Pac-Man e o Donkey Kong. Então,
e são personagens que, assim como tanto nos quadrinhos quanto nas telas do cinema, ainda são conhecidos até hoje, mesmo.
Exatamente, o Pac-Man muito menos, né?
Sim, a nova geração talvez nunca jogue o primeiro Super Mario. Talvez eles nunca joguem o primeiro The Legend of Zelda.
Exato.
Mas eles conhecem os personagens e conhecem as novas interações desses personagens.
Então, o que eu proponho é uma era de ouro que começa não muito perto do começo, mas perto o suficiente do começo, em 1985, na metade dos anos 80, com o lançamento do Nintendinho nos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos? Por que eu não pego o Famicom lá em 83, no Japão? É porque o contexto é diferente, não tem o Super Mario Brothers, né? Acho que é a principal definição. O Famicom é um videogame de muito sucesso no Japão, mas é um videogame comum, digamos assim, dentro daquele contexto. Ele é mais uma das tentativas da indústria japonesa de produzir um console. Quando ele entra nos Estados Unidos, ele é um produto cultural muito forte, extremamente relevante. E o Super Mario Brothers faz toda a diferença do mundo, porque aí a gente está falando também de mudanças substantivas no jeito como são os jogos, né? Não é só o sucesso comercial que faz, mas os jogos ficam diferentes. O Super Mario Brothers é o primeiro de uma mudança muito profunda no que são jogos de videogame. Então, eu proponho que o início da era de ouro dos videogames comece em 1985.
Perfeito, perfeito. Acho que faz muito sentido.
Faz sentido?
Faz sentido. Eu trago um contraponto.
Contraponto.
De uma outra era possível, que pode ser entendida como era de ouro, mas eu acho que você tem razão. Que eu acho que essa é uma era de ouro que, inclusive, conversa mais com as eras de ouro de outras mídias.
É, né? A era de ouro dos quadrinhos lá não é quando o Stan Lee e o Jack Kirby publicam os Vingadores, ou o Quarteto Fantástico, na verdade, quando publicam o Quarteto Fantástico. É antes, é muito antes, é décadas antes.
Perfeito. Eu vou defender uma outra era,
tá,
que talvez seja a era de ouro, mas provavelmente é uma era de prata, por exemplo.
Então é depois.
Isso. Porque o que eu tava tentando defender é que os videogames talvez sejam um pouco diferentes das outras mídias, porque elas têm maior dependência tecnológica.
Certo.
E eu acho que a tecnologia dos videogames só fica verdadeiramente madura a ponto de que os videogames deixam de ter limitações tecnológicas e a visão dos game designers fica restrita em 98.
Ah, em 98?
Eu cravaria 98, não só porque 98 é um
ano. É o maior ano da história dos videogames?
Mas eu acho que é The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Ah, tá.
Que é quando os videogames se entendem em definitivo com a tridimensionalidade.
Uhum.
Pra mim, ali, embora o Ocarina of Time ainda envolva cenários pré-renderizados em várias circunstâncias,
faz muito sentido.
É um jogo verdadeiramente 3D, de mundo aberto, em que em nenhum momento o 3D é um problema, uma limitação. Pelo contrário.
Sim.
Ele é um espetáculo tecnológico, e você percebe que as restrições do 2D não estão mais ali.
Sim.
Eu acho que o Ocarina of Time é um marco que dá no ano seguinte, no lançamento do Dreamcast, que pra mim é um boom de criatividade.
Uhum.
E é criatividade porque os videogames finalmente se entenderam com o 3D. Então parece que é uma carta branca pra você fazer o que você quiser. Tem, claro, as condições econômicas e culturais da SEGA que permitiram esse boom de criatividade. Mas eu acho que tem uma parte tecnológica essencial aí, que o Dreamcast é tão maduro em termos de tecnologia que dá pra fazer o que você quiser. Tem de tudo, do cel shading ao 2D, ao 3D realista, ao 3D cartunesco, tudo, tudo é possível ali. E aí ele vai dar em 2000 no PlayStation 2, que pra muitas pessoas, pra muitos especialistas, é o melhor console de todos os tempos, em termos de qualidade dos jogos, quantidade de jogos que são marcos culturais, jogos que viraram modelos a serem seguidos para todo o futuro dos videogames. E aí essa era acabaria em 2006, eu acho.
Ah, tá. Começaria em 98 e terminaria em 2006. 2006. Porque, 8 anos.
Porque 2006 é o lançamento do PlayStation 3, se eu não me engano.
Uhum.
E ali...
É, acho que o Xbox é de 2005, né?
Aí você já... Em 2006 você já começa uma era indie. E aí os videogames já mudam muito de direção, o estilo dos jogos já fica muito diferente, os triple A's já começam a repetir as fórmulas.
Por que que eu acho que faz sentido? Porque tem a ver com uma espécie de calmaria na evolução tecnológica. Então você faz os jogos 3D, aí não tem mais evolução tecnológica substantiva ou revolucionária, concorda comigo?
Perfeito.
A partir dos jogos 3D não tem nada que transforme totalmente a experiência de jogo. Essas tentativas, ah, o jogo tem, usa... equipamentos especiais, já existe há muito tempo. Ou tá na internet. Também, desde, né, os jogos de rede lá dos computadores, né, nos anos 70. Então eu acho que não são tão substantivas quanto gráficos 3D, poligonais. Exato. 3D.
Eu acho que o meu ponto fundamental...
E se for pensar no cinema, as revoluções tecnológicas estão contidas na Era de Ouro. Então, tipo, os filmes falados e depois os filmes coloridos. E aí, tipo... essas duas revoluções encerram as revoluções dos filmes. Hoje, a gente vendo um filme colorido e falado dos anos 50, é filme pra gente. Um filme preto e branco, ele não é filme, é um filme preto e branco. Um filme preto e branco e mudo é um filme mudo. A gente fala assim, ah, é um filme mudo. É, não é um filme. Né?
É como se fosse outra coisa.
É isso. Aí a gente precisa discutir. Um jogo 2D pixelado, a gente olha e fala... É um videogame ou a gente fala, ah, é um videogame retrô?
Uhum.
Esse é o ponto.
Sim. É que eu tava pensando, né, quando é que a tecnologia ela consegue desempenhar qualquer ideia? Mesmo que não fique perfeito, mesmo que não seja ideal, qualquer ideia que alguém tivesse sobre cinema poderia ser feita nos anos 50, porque aí isso esgota as revoluções... necessárias.
Tá. Então, aí acho que a discussão...
Porque, talvez Star Wars não fosse possível, entendeu?
Uhum.
Porque o George Lucas dizia que a ideia do Star Wars não era possível e que ele teve que inventar uma revolução tecnológica pra isso.
Que é o Light Magic e tal.
Exato. Mas aí eu não sei. Não dava pra fazer Star Wars nos anos 50? Ah, mesmo?
Dava. Fizeram o Flash Gordon.
Exato. Então acho que dava. E acho que você tem toda a razão de que as revoluções necessárias...
Era som e cor.
Isso. Todas elas estavam dadas. E claro, né? A possibilidade de cortes um pouco mais sofisticados, que isso envolve o tipo de película que você tá usando.
Mas aí tem a ver com a produção,
isso,
né?
Isso, mas
sim. São sutis, coisas sutis. Hoje a gente faz digital. Enfim.
Isso, mas na época...
Não muda, né?
Isso, em 50 já dava.
É filme igual ao filme dos anos 50, certo? Né? Ah, feito por IA, tanto faz, assim, né? Tipo, o resultado é igual.
Porque, né, talvez a gente veja um filme de ficção científica nos anos 50 e ache um pouco tosco. Mas isso não impede que a ideia tenha sido realizada e concretizada ali.
E
né?
Ela foi. Exato. E poderia ser realizada preto e branco, né? O famoso filme da viagem à lua. Esqueci o nome do cineasta francês lá que faz lá, sei lá, Jean Resnais, sei lá, não sei. Tô falando uma grande bobagem. Mas enfim, é um filme muito famoso da viagem à lua, em que o astronauta vai pra lua num tiro de revólver, assim. E aí entra uma bala de revólver no olho da lua,
sim,
assim.
Sim, que é uma imagem muito icônica do começo, né?
Do cinema. São os primeiros efeitos práticos, né? Os primeiros efeitos especiais. E estão lá, vende pra você. E o cara foi pra lua. Pronto, né? Resolvido, né, a questão, né? Mas eu ainda acho que o som, principalmente, e em segundo lugar, menos importante, a cor, são revoluções mais que decalcam mais, que fazem fendas mais profundas no terreno, assim, sim, do que é filme e do que não é filme.
É porque eu acho que tem a ver com a intenção do que o cinema, e no nosso caso os videogames, têm.
Uhum.
Assim, porque se o cinema quer ser capaz de demonstrar a realidade, ou de demonstrar fantasias que sejam confundíveis com a realidade...
Sim.
a cor e o som são muito necessários.
É. O que eu acho que tem uma questão dos videogames que a gente precisa discutir é a questão do escopo temporal. O cinema é de final do século XIX, então a gente tá no começo do XXI, então tem os 150 anos, sei lá, alguma coisa assim, 130 anos. Há um pouco mais que 100 anos existe o cinema. E os videogames têm há 50 anos, então a gente tá falando de um período de tempo mais apertado. E aí a gente tem que decidir se a nossa era de ouro vai ser ampla, como o cinema é, que envolve todas as revoluções possíveis dentro da mesma era de ouro, né? Dos anos 20 até os anos 60... Ou vai ser mais desapertada, assim, porque então, a era... Porque a ideia, a história inteira dos videogames é mais apertada, então a era não pode ser tudo. Ah, a história inteira dos videogames é era de ouro,
é,
né?
Que eu não acho que é só uma questão dos videogames serem recentes. Eu acho que tem aí uma mudança do fato de ser uma mídia nova, é que ela vive mudanças tecnológicas com uma velocidade nunca antes
vista. Uma velocidade maior.
Exato. Uhum. As revoluções que o cinema e até os quadrinhos passaram em termos tecnológicos eram muito lentos. Uhum. Enquanto num período de 10 anos, você saiu de Nintendinho pra PlayStation 1.
Sim.
É tipo, é um salto gigantesco do que você pode fazer.
Inclusive, aí a gente vai reformar isso, tá? A minha proposta de era de ouro dos videogames é exatamente essa que você acabou de falar.
É do Nintendinho ao PlayStation 1?
Do Nintendinho ao PlayStation 1. Então seria de 85 a 95, né? Mais ou menos, né? 94, né? Acho que é o PlayStation 1, né? Então nós temos aí 10 anos, 9, 10 anos de era de ouro dos videogames. É um período curtinho.
Curtinho, mas é curtinho porque as diferenças em tecnologia são muito grandes. Então é normal que as coisas mudem, que o estilo da produção mude, que as ideias... ou ideias muito diferentes apareçam, ou que as ideias já sejam reaproveitadas sobre nova tecnologia.
O que nós temos nesse período, pra gente classificar, é dos anos de 85 a 94, sei lá. Nós temos o Nintendo, Master System, o PC Engine, toda essa galera, e a geração seguinte. Isso, então, o Mega Drive, o Super Nintendo... Talvez nenhum outro. São esses aí.
A gente tem o auge dos jogos 2D.
O auge dos jogos 2D.
Sem sombra de dúvida.
Sem sombra de dúvida. A auge dos jogos de cartucho. Né? A gente tá falando... A grande revolução do PlayStation é menos a ideia dos jogos 3D, na minha opinião, e mais o CD.
Uhum.
O CD, pra mim, é mais revolucionário do que o 3D. Tanto que o 3D, ele é absorvido por um videogame de cartucho, que é o Nintendo 64.
Não, claro. Total, você tem toda a razão. É que eu acho que, assim como o cinema tem a intenção, né, de criar fantasias que se misturem com a realidade, os jogos têm propostas muito amplas. Porque o jogo pode ser inteiramente abstrato.
Uhum.
Mas ele também tem que ser capaz de abarcar a fantasia de realidade.
Que
ele
também tem essa proposta. De alguma maneira, essa geração faz.
Exato. É, tenta.
Não é aquele começo pixel do 3D que tem uma seta e que pega e mata um dragão que parece o Garibaldo, né? Ele já é uma... O Mario é uma personagem que parece um homem de bigode.
É, sim. Mas o 3D, claro, é muito, tem, em alguns aspectos, mais eficiência em vender um mundo plausível, realista.
Sim. Então, a minha proposta é de uma era de ouro dos videogames que vai de 85 a 94, que é do lançamento do Nintendinho nos Estados Unidos até o lançamento do PlayStation.
Perfeito.
E eu até porque a gente coloca, por exemplo, nos quadrinhos, a Marvel, quando é lançada, é era de prata. E a Marvel meio que ficou dominante. Então eu acho que a Sony, quando a Sony é lançada, ela é era de prata e dominante, super dominante, né? Dá pra dizer, é uma época baseada na Sony. Assim como a época dos quadrinhos lá era baseada na Marvel.
Mas eu achei muito engraçado que você está propondo um recorte que vai até 94, com o lançamento do PlayStation 1.
Sim.
E eu tô propondo um recorte que vai,
que
partir,
é contrário,
que vai a partir de 98 até 2006.
Sim.
Isso quer dizer que entre 94 e 98, a gente não quer falar a respeito.
É, a gente não... a era proibida dos videogames.
É uma era que eu acho que é uma era de experimentação.
E é uma era diferente, é uma era que os videogames acontecem em outro lugar. Que é o PC.
Exato.
Né? De 94 a 98 é a época complicada do Nintendo 64 e tal. Porque os PCs são onde é o state of the art, assim, né? É onde acontece. De alguma maneira, os PCs já estão brincando com CD e também com 3D de vários jeitos diferentes. Tanto raster graphics igual Wolfenstein, até poligonal igual Quake, bem antes dos videogames de mesa, né? Os consoles.
Mas a gente tá falando aí de uma época de muita experimentação, do PlayStation 1 engatinhando com 3D nos consoles. Sim. Acho que é uma época que a gente entende que não é exatamente a era de ouro de coisa então, nenhuma.
É uma época que geraria muito asco dos historiadores e é dizer que é uma época de transição, né? Como se não existisse outra coisa no mundo que não fosse uma transição.
Está sempre transição, né?
Exato.
De um segundo para o outro.
É, né? Claro, não existe nada que não seja transição, né? Mas aí a gente abstrai isso e coloca, esse período aqui é um período meio transicional.
Parece.
É.
Tá conversando com dois mundos diferentes. Sim. Que ficaram mais consolidados antes e depois, né?
E aí, tudo bem, vamos consolidar então. A gente tem aqui o nosso período aí de 85 a 94, a era de ouro dos videogames. Aí temos a Dark Ages, os gregos tinham isso, né? A classificação... Tem as civilizações minoicas lá, os Creta e coisas desse tipo no Mediterrâneo, e eles tinham escrita. Aí quando eles deixam de ter escrita, a gente não tem nenhum registro, chama Era das Trevas. E aí quando tem, por exemplo, quando a gente só tem relatos míticos feitos depois sobre aquele período.
É então, tudo de ouvir dizer, né?
É, e aí depois volta a ter registros escritos e aí tem chama arcaica, alguma coisa desse tipo. Então, talvez a gente pode chamar aí...
Essa é uma Era das Trevas.
Era das Trevas, esse pequeno... 4 aninhos aí de trevas. E aí que tem a era de prata. E vai até quando que você tinha falado?
2006, eu acho.
2006.
Porque 2006...
É 360, PlayStation 3.
Isso, e que eu acho que tem uma mudança real de proposta. Porque aí os AAAs estão repetindo alguns motes, enquanto os jogos indie ganham muito protagonismo. E aí eles já estão falando sobre a história passada, estão propondo coisas novas em game designs antigos. Aí já tem uma conversa com a história que eu acho que eles estão falando de uma era de ouro que veio antes deles. Eles não podem ser eles próprios a era de ouro, entendeu?
Sim. E aí, então temos a era de prata até 2006.
Isso.
E aí, a era de bronze. Qual que é a era de bronze dos quadrinhos?
Deixa eu ver pra você.
Tá. Que eu acho que é a mídia que faz mais sentido, assim, pra essa comparação. A gente tem a era de ouro, que é lá do pré-guerra e do pouquinho do começo do pós-guerra. Aí temos a era de prata, que é a era da Marvel, a criação da Marvel.
Ou a era de prata vai até os anos 70.
Beleza.
A era de bronze vai de 70 até 1985.
Tá bom. Então... Qual que seria a era de bronze dos videogames? Dos quadrinhos aí é os anos 70 até 85, que é a época das graphic novels. Quando surgem as graphic novels, quando tem o Cavaleiro das Trevas
e
tal.
E assim, é entendida como uma mudança real do estilo das histórias.
Que daria até pra chamar. Não sei se alguém fez isso, tá? Eu não sou o excepcionalismo infantil acontecendo aqui.
Às vezes a gente acha que
a gente tá criando uma coisa muito nova, né? Essa época do pós-bronze aí, que eu não sei o que é, cobre, que é das graphic novels, daria pra chamar de segunda era de ouro, não daria? Em certas muitas maneiras, né?
O que, de 70 a 85?
Não,
de 85 a 92.
Isso, época do Watchmen, do Piada Mortal,
Cavaleiro das Trevas.
Sandman. Isso, seria uma segunda era de ouro, né?
Sem dúvida, é.
Eu acho que deve ter gente que fala isso. Eu não acho que eu tô falando isso tirando do minha orelha.
Assim. A gente vai descobrir.
Descobriremos.
Mas antes disso...
Não descobriremos os links do post, porque eu não tô conseguindo fazer, gente. Peço desculpas públicas aqui. Já faz alguns episódios que não tem links do post. Um dia a gente preenche os links do post, dos episódios faltantes.
A gente descobre e depois conta pra vocês.
É.
Mas a Era de Bronze, né, que vem antes de 70-85... Ela é entendida como a volta dos temas sociais às histórias em quadrinhos.
Ah, é bem interessante mesmo, que não é mais aqueles quadrinhos ingênuos e tal, né?
Exato, e a censura da era anterior já foi driblada, eles conseguem falar mais sobre questões raciais,
sim,
né, sobre direitos civis. Então, não é tanto sobre a qualidade, o bronze, mas é perceber que houve uma mudança no estilo mesmo.
Sim.
A cor aqui, né? O metal usado, né? A prata, o bronze. Só estão querendo dizer que houve mudanças históricas. E como elas estão todas atreladas ao começo, que é ouro, de ouro, então eles vão. Parece que a gente está piorando, mas não necessariamente.
Podia ser igual cartão de crédito, é o Platinum, e o Black, e o Blue, Ultra Blue.
Por isso que eu acho que, tipo, 2006, começa um outro jeito de fazer jogo de videogame.
Perfeito.
Isso muda uma era. Não quer dizer que seja necessariamente pior ou melhor.
Legal. Então temos uma era de bronze começando em 2006. E vai até... Será que vai até hoje? Ou vai... Para. Ou... A gente mudou? Será que o jogo online, no sentido, não no sentido de jogar online, mas na distribuição ubíqua online, será que também muda alguma coisa?
É assim, eu iria até o lançamento do PlayStation 5. E da nova, do Xbox Series S e Series X, porque não só a gente já pode falar aí de jogos como serviços, que é um outro modelo de ganhar dinheiro, mas também a gente inaugura uma dificuldade em lançamento de jogos, uma demora maior, um aumento de custos.
Sim.
É, uma parte da material mesmo, né? É, tecnológico, de um aumento de custo nos chips, a dificuldade realmente de tornar essa tecnologia acessível.
E na dificuldade, talvez, e aí talvez a gente esteja se meio que se contradizendo. Mas é o que eu acho que essa era atual, de 2022, 21, não sei, pra cá, ela representa o ápice daquela dificuldade da gente avançar em termos tecnológicos. E os jogos começam a ficar num platô em que a diferença tecnológica antes era extremamente evidente. E agora é cada vez menos evidente.
E ela custa muito mais para ser feita. A gente já passou daquele ponto, né, em que você gasta muito mais tempo, dinheiro e energia para conseguir muito menos.
Uhum.
Eu tava, nota relacionada, estudando sobre o estudo de línguas. E a gente aprende muita coisa do idioma com poucas horas de estudo no começo.
Uhum. Depois aí, fica muito
A partir devagar, de um certo, né, momento, você precisa de muitas e muitas horas para um ganho que é quase imperceptível.
Sim.
E essa é a diferença da fluência, né? Ser fluente é gastar 20 anos para conseguir uma diferença de comunicação de alguém que não estudou tudo isso, que é mínima.
Uhum.
Mas é perceptível como...
Fluência.
Traço uhum. social, você Sim. mostra que você é fluente, né?
Sim.
Então eu acho que a gente tá nesse ponto tecnológico, de que custa muito mais para você fazer uma diferença em frames, que é praticamente imperceptível. Se você sabe o que você tá olhando, você percebe ela, mas a gente pode discutir aqui se existe qualquer ganho real com isso. Mas eu acho que, de fato, em 2020, a gente pode marcar aí uma mudança real em como esses jogos são produzidos e quanto eles custam para ser produzidos.
2020, né?
É isso.
Que é essa era que a gente vive atualmente, né?
É uma era grande, então, 2006 até 2020.
É bastante tempo, é a maior dessas, né? Se a gente tá fazendo aí uma pré-história que vai até, até 85. Depois, uma era de ouro, de 85 a 94. Aí tem a Idade das Trevas, de 94 a 98.
É que eu acho que a gente tem que ser um pouco mais generoso com essa Era das Trevas. A gente tem que estender ela pra Era de Ouro.
É, pode ser.
Faz sentido. Pra Era de Prata. Alguém tem que pegá-la pra si, entendeu?
Tá.
Talvez a...
Vamos começar. Eu colocaria na Era de Prata.
Sim, você não quer manchar a Era de Ouro.
Exato, porque a Era de Ouro é a Era de Ouro, entendeu? Sim.
Tudo bem. Então a Era de Prata iria de 94 a 2006.
2006, é 12 anos. Aí de 2006 a 2020. São 14 anos. Vai aumentando. Faz sentido, né?
A tecnologia tá desenvolvendo cada vez mais devagar. As eras duram mais tempo.
Duram mais tempo.
Os consoles, né, duram mais tempo.
É muito engraçado, né? Porque lembra quando a gente lançou o Poco Pixel, que a gente dizia que jogo antigo, jogo retro, é o jogo até o ano 2000? Era uma espécie de periodização, era um jeito de dizer que a era de ouro vai até 2000. Que a gente falava da era de ouro, certo? Porque tem a ver com o que é antigo, o que é remoto, o que é passado, uhum, né? 2000 era um marcador de antiguidade pra gente no começo do Poco Pixel. Hoje a gente já jogou o marcador de antiguidade pra 94.
Exato, é.
Retrocedemos 6 anos aí.
É que a partir de 94 os jogos são diferentes, não tem como negar.
Os jogos são muito diferentes, principalmente por causa do CD. Uhum. Né, você deu uma revolução muito profunda.
E a gente já tinha comentado, né? Mesmo que novos jogadores não joguem os jogos do Nintendinho, eles conhecem os personagens, eles conhecem os conceitos.
Sim.
E eu acho que são jogos que são mais jogáveis hoje do que muita coisa da Era de Prata.
Perfeito.
Então são coisas que envelheceram muito melhor. E é uma estética que é amplamente revisitada.
Sim.
Pelos jogos modernos.
É verdade. Lança-se até hoje. Ou jogos inteiros, ou fases, ou referências em estética de 8-bits, estética de 16-bits. É muito frequente, muito comum.
Você viu o novo jogo da Yacht Club Games.
Não.
Que é o pessoal do Shovel Knight.
Ah, sei.
Eles acabaram de lançar um jogo que é o Mina the Hollower. Tá sendo ovacionado por aí.
Aham. Uhum. Tô por fora.
E o Mina the Hollower poderia ser tranquilamente feito no Super Nintendo. Assim, tranquilamente.
Né?
Não tem nenhum conceito ou tecnologia que não fosse possível no Super Nintendo.
Sim.
Inclusive, tem frustrações que são do Super Nintendo. Coisas de você sair da tela sem querer, e aí quando você volta, o inimigo
tá lá de novo.
O chefão do Arrow Spawn. Assim, coisas que são limitações tecnológicas e que estão aí.
Sim.
Sendo publicadas em 2026, pra alegria da crítica.
E elas estão fazendo referência à era de ouro dos videogames.
Exato.
Que a gente publicou agora. Antes da gente terminar o tema, a gente tem que fazer o teste de tornassol. Desafiar o nosso excepcionalismo infantil.
Perfeito.
E procurar agora, porque a gente não fez isso antes da gravação, se já existe essa classificação da era de ouro dos videogames.
A gente não quis pra não ficar... Isso, não ser influenciado. Exato.
Agora a gente vai pesquisar. Será que existe alguém que colocou na Wikipedia, algum outro site, a era de ouro dos videogames vai de tanto a tanto? Vamos descobrir.
Existe um conceito...
Tá.
Chamado de era de ouro dos arcades.
Ah, dos arcades.
Que vai de 78 a 83.
Tá, é bem antigo.
Exato. E é considerada, pra muitos, a era de ouro dos videogames.
Ah, interessante.
Porque consolidou os videogames na cultura popular.
Faz todo sentido, faz todo sentido.
Essa é a lógica. A era dos anos 90, o final do Nintendinho e o Super Nintendo, é chamada por alguns de a era de ouro dos consoles.
Dos consoles.
Ou também... A segunda era de ouro.
A segunda era de ouro vindo dos arcades.
Exatamente.
Interessante.
É isso. Então é o Super Nintendo, basicamente.
Basicamente.
Super Nintendo e o Mega Drive, óbvio, mas...
E os primeiros
a geração arcades. 16 bits e os primeiros arcades. A gente...
Faz muito sentido, porque
a,
assim...
A gente mudou.
Discordou.
A gente discordou. Mas eu acho que conversa com o que a gente
conversa.
A gente
viu aqui. E é muito interessante eles colocarem os arcades e o Super Nintendo, porque são o mesmo espírito. O Super Nintendo e o Mega Drive, principalmente o Mega Drive, a ideia é um arcade na tua casa. A ideia é ter a sofisticação do arcade no console doméstico. Então eles se conversam mesmo. É interessante pensar no Super Nintendo como um revival da era de ouro dos arcades. Eu ia no fliperama e jogava, sei lá... Até que ano que ele coloca a era de ouro dos arcades? 85?
83.
83. Então nem cabe os arcades que eu tava pensando. Mas você vai jogar... É Pac-Man, basicamente.
É, que é Pac-Man, Donkey Kong.
É, esses jogos.
O Galaga.
É, são jogos mais...
Space Invaders.
Menos aquilo que a gente chama de arcade hoje. Double Dragon.
É assim, se tá começando em 78, essa noção de era de ouro dos arcades...
Então é
ela Space se dá Invaders. No Space Invaders.
É, exato.
Ela começa com Space Invaders.
Exatamente. Interessante, eu achava que ia ter mais definições aí de era de ouro, não é? Pelo jeito não é um conceito muito revisitado pra videogame, não. Eu achava que ia ter até uma página no Wikipedia.
Existe uma página no Wikipedia pra era de ouro dos arcades.
Dos arcades.
Isso, essa existe. E existe uma matéria da super interessante, chamando a era de ouro dos videogames a era de 2016.
Ah, é?
Exato.
Olha.
Porque os videogames finalmente estavam em todos os lugares.
Ah, entendi.
Uhum. Nos bolsos de todo mundo, em todos os celulares, consoles portáteis,
perfeito.
Consoles domésticos, etc.
É uma espécie de era de ouro econômica, não cultural.
Exato.
Né?
Bom, é que está...
Claro.
Né, se todo mundo está pagando por ele, ele também acessou a cultura.
Exatamente,
né?
Exatamente. Muito bom, então temos uma definição. Publique-se, a era de ouro dos videogames é 85 a 94, a era de prata de 94 a 2006, a era de bronze de 2006... A 2020, de 2020 é pra agora, a gente vive a era de... Tem que inventar aí um material. Não vamos inventar. Quem vai inventar o material da era atual vai ser os nossos queridos mecenas do Mecenato Esclarecido.
Boa. Peguem um metal aí pouco nobre.
Uma era de nióbio.
É a era de terras raras.
Eu tenho uma sugestão.
Diga.
Eu falei que eles que iam...
Mas você não resistiu.
Eu não resisto porque vou fazer o gancho.
Como podcast, a gente é naturalmente palestrinha.
Eu tô fazendo... Né? É, claro. Mas é outra coisa. É que eu tô fazendo aqui, gravando com você que é o consumaz mestre dos ganchos. A pessoa que faz as transições suaves de um bloco para a propaganda, da propaganda para o bloco, assim como ninguém. Principalmente no Bola Presa, escutem Bola Presa. Então, o que eu ia propor é que a era de 2020 para cá seja a era do papelzinho.
Ah, papelzinho.
Papelzinho.
Do jogo de papelzinho.
Porque a gente vai jogar joguinho de papelzinho. Joguinho de papelzinho, Danilo.
Joguinho de papelzinho.
Joguinho de papelzinho, aquela sessão do Poco Pixel em que a gente joga papelzinho.
E eu diria mais.
Mais? Que isso? Sim.
Eu acho que essa era de ouro dos joguinhos de papelzinho. A gente nunca teve tanta variedade de game design de papelzinho no Poco Pixel.
É um repertório, amplo repertório de joguinhos de papelzinho.
Pois é, acho que nunca foi tão legal.
Verdade, tinha uma época que a gente jogava muito, quando era tema, a gente fazia temas de papelzinho, né? Não tinha uma sessão de joguinho de papelzinho, mas era o tema.
Agora que é mensal, né?
Aí
é mais difícil.
É mais difícil, então a gente varia bastante os jogos e essa semana não é um jogo novo. É um jogo que a gente já jogou aqui, mas eu acho que a gente jogou poucas vezes. Talvez a gente tenha jogado uma vez só, eu não tenho certeza.
E é tão legal.
É muito divertido, a gente tá falando de Resenha Reversa. É aquele jogo que primeiro aparece as notas e depois a gente acha um jogo que vale as notas.
Perfeito, a gente vai sortear aqui as notas de um jogo, como se ele tivesse sido resenhado pela revista Ação Games.
Exato, então isso é muito importante. No Telecat, a gente usa os critérios universalmente aceitos da revista Ação Games.
O Quarag.
Os Quarag. Aqui no Resenha Reversa, a gente usa os critérios de verdade da revista Ação Games, não aqueles lá que não são da revista Ação Games. Só são da revista Ação Games no nome. Aqui é de verdade. Então a gente tem os critérios gráfico, som, desafio e diversão, que é exatamente como a revista Ação Games dos anos 90 resenhava os jogos.
E a gente usa também as notas que eles davam,
sim,
que são assim, profundamente eróticas.
Exato, as notas. Porque elas aparecem no em estados de intumescência dos joysticks.
Exato, é um joystick que vai ficando progressivamente mais entumecido, até que ele não se aguenta de emoção.
Aí explode. Aí você usa a sua imaginação. Então nós temos notas baixas, notas altas, sempre nos critérios da Ação Games de verdade, na Ação Games histórica. Primeiro a gente sorteia as notas dos critérios, e aí o papel da gente é entre jogos que já estão previamente divididos entre a gente, dos jogos das coleções de banca de jornal do Poco Pixel.
Então eu tenho 20 jogos, o Adriano tem outros 20 jogos.
Isso, sorteados. E aí a gente tem que propor um jogo de cada para
que encaixe nessas notas.
Encaixe nas notas. Quem for mais convincente, ganha. A gente joga 5 vezes, quem fizer mais pontos, leva.
Perfeito. Vamos lá sortear as notas?
Vamos lá. Eu sorteio dessa rodada. Então, gráfico é chocante.
Que é o máximo. A diferença das notas é...
São 4 graus de notas.
São 4 graus. Então é 1, 2, 3 ou 4. Chocante é o 4.
Chocante é o 4. Som fraco. Então nós temos aqui...
Que é o 1, é o pior que
é
pode ser.
É o pior de todos. Então nós temos aqui...
É um joystick dormindo,
O joystick amplamente entumecido, explodindo.
Seguido de um joystick dormindo.
Recolhido.
Com
né?
Um balãozinho de zzzz, inclusive. Exato. Porque, bom, eram os anos 80.
Eram os anos 80. Então nós temos até agora um jogo que tem gráficos incríveis e uma música merda.
E um som horroroso, ou talvez som nenhum.
É, exato. O desafio é regular.
Regular,
então,
ok.
Nós temos aqui um desafio, não é um jogo tão difícil. E diversão é fraco também. Então nós temos um jogo muito complicado,
é assim,
que é gráficos muito bons e o resto é uma merda.
É um jogo chato, sem música, quase nada difícil, mas que tem gráficos incríveis.
Xoxo, manco, capenga.
Porém, com gráficos lindos.
Gráficos maravilhosos. E agora, hein?
Eu não tenho esse jogo.
Eu também não tenho esse jogo.
Qualquer coisa que eu falar aqui...
Tá, eu tenho esse jogo.
Eu vou tomar pedrada na rua, entendeu?
Eu tenho um jogo que eu não vou levar pedrada, não. Eu vou colocar já aqui na mesa e já vou propor. Que é Ghosts and Goblins. É que o desafio não é regular, né? O desafio é altíssimo do Ghosts and Goblins.
Mas o som é uma porcaria,
a diversão
é nula.
Nenhuma. É que ele é bonito, tem o homem de cueca.
Mas o gráfico não é chocante.
Não é chocante?
Não.
Então eu perdi essa, joguei um jogo fora.
É, mas eu vou ter que jogar algum jogo fora meu também.
Eu tinha um outro melhor...
É mesmo?
É.
Você quer?
Eu deixo.
Você
deixa trocar?
Fica à vontade.
Então eu vou tirar o Ghosts and Goblins e colocar o Night Lore, que é aquele jogo do explorador que vira lobisomem.
Ah, e o gráfico é muito legal, porque ele é isométrico.
É um gráfico muito bonito, mas ele não tem música nenhuma, não tem som nenhum.
É verdade.
Ele, não sei se é desafio regular, ele é meio difícil.
A gente não lembra qual é o desafio desse jogo.
Diversão,
né?
Eu achava ele chato, muito chato. Não era divertido.
Eu sonhava com esse jogo, eu via ele numa revista que você me passou e eu falava que fantástico.
Eu tinha esse jogo, em algum disquete que então, quebrou, não, mas, sei lá.
Não rodava. Eu fui jogar esse jogo depois, em emulação, muitos anos depois. Mas eu não tenho nenhuma recordação de quão difícil ele é.
Eu acho que bate, viu? Eu acho que ele não é muito difícil.
Eu acho,
ele é só meu chatão.
Eu convido vocês a darem uma olhada em Nightlore.
Nightlore.
Só pra ver os gráficos disso pro ano. De quando ele é? Tipo,
84.
Ele é 84. É impressionante. Eu acho impressionante. Eu acho
É do ZX Spectrum, que é um console que é basicamente pior do que uma calculadora de bolso, assim.
E ele tem um HUD que é muito legal.
É muito incrível. Que mostra o dia e a noite, porque ele vira lobisomem. Então, quando o sol se põe, pum, ele vira lobisomem. Aí muda a relação dele com o jogo. Inclusive, eu acho que o gráfico do jogo muda e tal. É um jogo bem bonito, assim, mudo, completamente mudo, como é clássico, porque o ZX Spectrum não tinha placa de som. Desafio. É, não é muito elevado, eu acho, porque você sabendo os puzzles você ganhava. E a diversão, eu achava um jogo chato, mas ele foi lendário, todo mundo falava desse jogo. Eu acho que é um daqueles casos, que nem o Superman de Atari, que é um jogo pra você conversar sobre e não jogar.
Perfeito. Ó, eu não tenho nada, mas eu preciso tentar.
Tenta.
Então eu vou com o Sin City, o primeiro.
Eu discordo.
De 89?
Eu acho que ele funciona bem em todos os critérios, mas diversão eu vou discordar.
Porque assim, o Sin City é muito bonito.
Ele é muito bonito.
O som dele...
Não tem?
Não existe, ele é um jogo silencioso.
A gente tá falando do Sin City original, né? Não tem nada.
Mas eu acho ele bem difícil. Ele tem aqueles modos de desafio
que você soluciona problemas. Eu acho que ele menos difícil. Sim, ele é difícil, mas não é tanto. Eu acho que regular é ok, assim, pra desafio dele. Eu acho que o que pega o Sin City é a diversão.
Imagina, Sin City é fantástico.
Então ganhei essa.
É um dos jogos que eu mais joguei na vida, o primeiro Sin City.
Eu também, jogava demais, eu gostava muito. Ah, claro que ele é muito mais divertido do que fraco.
Então tá lá, o ponto é seu.
1-0 pra mim. Vamos pro sortear a próxima leva de notas. Quer fazer a honra aqui?
Não, fica à vontade.
Tá bom, então o gráfico é bom.
Bom.
O som é chocante.
Boa.
O desafio é bom. Um jogo legal, esse jogo é legal.
Eu tenho esse jogo aqui.
E a diversão é fraca.
Nossa.
Ele é perfeito, mas ele é muito chato.
Eu ganhei.
Você tem?
Eu tenho exatamente esse jogo.
Qual que é
esse jogo? Você não vai acreditar.
Qual que é esse jogo?
Streets of Rage 3. Olha lá. O gráfico é bom, é um jogo bonito, mas é um jogo bem bonito. A música
é só incrível.
Espetacular. Só incrível. Eu escuto a trilha sonora desse jogo às vezes quando tô trabalhando.
Vende em vinil no Japão.
É inacreditável. O desafio é bom, não é um jogo muito difícil nem muito fácil. E ele é muito chato, como todo beat'em up.
Ele é muito chato. Tá perfeito. Eu vou colocar aqui porque eu tenho que colocar.
Mas você
ganhou.
O ponto
é seu. Eu tenho um jogo. Acho que rola uma conversa aqui, inclusive.
Olha, tá confiante. Você estava me entregando o ponto, agora tá achando que vai ganhar.
Eu acho que talvez eu ganhe. É o outro jogo muito de nicho. É Monty on the Run, do Commodore 64, de 85. Ele tem um gráfico ok, bonitinho, porque tem a topeira Monty, né? E as plataformas psicodélicas e os bichinhos e as coisas que tem ali. O som é espetacular.
A música coisa que eu lembro de verdade desse jogo é a música.
A música é super maravilhosa. O desafio é um jogo difícil de plataforma de Commodore 64, de MSX, que é aquelas plataformas que você não consegue dar um pulo que você morre.
Ou seja...
Diversão? Não é divertido. Não é divertido. É um jogo conceitual. Você conversa sobre ele, mas você não joga.
Mas é que eu acho que ele é mais difícil do que Streets of Rage.
Ele é, né? Então, se ele é chocante em termos de desafio...
Talvez.
Ele é desafio chocante, né?
Tipo, é um desses jogos muito hardcore,
né?
Nossa,
é muito difícil. Mas eu acho que bate muito, porque é um gráfico bonito e o som é só muito bom.
A briga foi boa, mas eu não vou ter ficado tão feliz com o Streets of Rage e perder essa rodada. Eu não vou nem deixar você pensar muito.
Você ganhou essa. Terceira rodada.
Próxima.
Gráfico regular. Só regular.
Tá bom, normal.
Normal. Som bom. Tá bom. É um jogo meia boca. Uma música legalzinha. O desafio é chocante. Temos aqui um jogo difícil.
Muito difícil?
Muito difícil. E a diversão é...
Ué, eu adoro que a diversão é um critério que eles punham na resenha, né? É muito engraçado.
É muito bom. E a diversão é bom.
É um jogo normal. O que
É que ele é meio feinho.
O que pega é que ele é meio feinho, mas muito difícil.
Nossa senhora, deixa eu ver se tem esse jogo. O problema é esse som bom, entendeu?
Eu acho que eu tenho esse jogo.
É.
Eu tenho uma tentativa aqui. Posso?
Pode, fala aí.
É Nemesis do MSX.
É verdade, mas eu gosto dos gráficos. É que então, ele não é grande coisa, ele é regular, né?
É um jogo normal de navinha, né? Sim. Visualmente, você nunca vai lembrar dele pelos gráficos. O som é bom, as músicas são legais.
As músicas são legais, são um pouco curtinhas e repetitivas, mas são legais.
É muito brutalmente difícil.
É muito difícil. É muito difícil.
E a diversão depende do quanto você gosta de shmups.
Exato, exatamente.
Eu me divirto bastante com ele. É um dos meus shmups favoritos em 8 bits.
Sim. Nossa, eu não tenho jogo.
Parece ok, né?
Parece perfeito. Eu não tenho jogo.
Não é possível.
Porque eu não tenho essa combinação de som... De, ah, não, não é som incrível, é som bom só.
Não, é um jogo normal, só que ele é feinho e muito difícil.
Tá bom, eu já tenho o jogo. SimCity 2000. Que o gráfico é bonito, mas não é assim, meu Deus, super incrível. Mas acho que ele deveria ser melhor que regular.
É, regular parece pouco.
O som é bom, é uma musiquinha lá, jazzinho lá, suave. Jazz, o famoso jazz suave. O desafio é chocante, porque é um jogo difícil
de verdade,
pra um caralho, assim.
Ah, mas a diversão também é mais que boa, né?
É mais que bom do SimCity 2000.
Eu sou apaixonado por SimCity, né?
Então eu perdi essa.
Você tá falando com o seu público errado.
É, perdi. 2-1 pra você, Danilo.
2-1.
Vamos pra quarta rodada. Tá acabando aqui as notinhas.
Uso de virada é mais gostoso.
Gráfico regular. O som é fraco. Ó o jogo merda chegando.
Alerta de jogo merda.
Alerta de jogo merda. O desafio é chocante e a diversão é regular. É um jogo merda. Só que difícil. Então eu tenho aqui o jogo.
Eu sei.
Tenho o jogo, é o jogo, eu tirei esse jogo.
Eu sei exatamente que jogo é esse. Eu só não tenho, é Silver Surfer. Você tem Silver Surfer?
Não, mas eu tenho Ghosts and Goblins. É a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa.
Você tem razão.
Gráfico meia boca, som meia boca, desafio desgraçado, diversão, até que eu acho que tá feliz aqui. Não é regular, não, é fraco.
É regular, é muito demais.
É isso.
Não sei, tem gente que gosta de ver de cueca.
É, pode ser. Se diverte com isso, né?
Isso, não vou julgar, não.
E aí, você tem algum jogo aqui? Silver Surfer?
Silver Surfer. Não tenho. Vou só aproveitar.
Você tem que gastar um jogo aí.
Eu vou aproveitar a oportunidade pra deixar bravo aí todos os nossos queridos ouvintes.
Como não, né? Então, se a gente pode enfurecer alguém, por que não?
Por que não enfurecer os fãs de
Dragon
RPG
Quest
japonês por aí? É o Dragon Quest 2.
Oh.
Tem um gráfico regular, normal, aquele clássico de RPG da época. É, se eu falar que o som é fraco, vão me bater, né? Porque o pessoal adora as músicas, mas...
É, acho que pega no som, viu?
É muito difícil esses Dragon Quests de NES e os Final Fantasy de NES são muito difíceis.
Sim.
E a diversão, amigo?
Passou longe, né?
Passou longe. Trabalhar de graça não é meu hobby favorito.
Eu acho que eu ganhei essa.
Você ganhou porque o som do Dragon Quest é melhor que isso aí.
É isso aí. 2-2.
2-2.
Então agora a gente vai embaralhar todos os critérios e vai fazer a grande rodada master. Aquela que vai decidir quem ganhou o joguinho de papelzinho dessa edição. E eu começo por gráficos. Gráfico é chocante.
Tá, um jogo lindíssimo.
É um jogo maravilhoso. Som regular. Ok.
Bom.
A maioria dos jogos é som regular. Desafio fraco. Um jogo facinho.
Um jogo lindo... Mais fácil.
Fácil, com a música meia boca. E diversão, bom. Olha que jogo difícil de achar. Vamos recapitular. Gráfico chocante, som regular, desafio fraco e diversão bom.
É um jogo muito bonito, que dá pra se divertir bem.
Legal, mas facinho.
Mas por que você se diverte tanto com um jogo tão fácil?
É, mas enfim, você pode se divertir, você ganha sempre, fica feliz e dá risada. A vida é assim. Com som regular e desafio nenhum.
Você sabe que esse jogo não existe, né?
Será que esse jogo não existe? Tô olhando aqui pros meus jogos pra ver se ele é uma coisa assim. Olha, eu até tinha aqui um... É que, por exemplo, agora a gente tá no final do jogo, na última rodada, eu posso ficar elucubrando pro deleite dos nossos ouvintes. Ou deleite ou frustração dos nossos ouvintes.
Ou desespero.
Uma possibilidade seria o Double Dragon, de arcade. Que é um jogo muito bonito.
Uhum.
Mas eu acho que o som é melhor do que regular. Tem as músicas muito icônicas do Double Dragon. Eu não acho que seja só regular.
Você não acha ele um jogo difícil pra caramba?
Não, ele é um jogo muito simples, mas é um jogo caro. Você tem que ter bastante dinheiro.
Mas isso quer dizer que o jogo é difícil.
É.
É claro.
Então eu errei. Então não serve pro Double Dragon. De diversão boa, talvez seja exagero também pro Double Dragon. Vamos pensar em outro jogo aqui.
Eu tenho uma opção.
Você tem uma diversão? Oh, você tem uma opção?
Veja. Sonic 2?
Sonic the Hedgehog 2. Vamos fazer amigos. É, o melhor jeito de fazer amigos é falar mal do Sonic.
Não imagina. Pelo contrário, eu gosto muito. Mas tá. Assim, eu acho os gráficos do Sonic espetaculares.
Tá bom.
Eu amo a animação, o senso de velocidade. Eu acho um jogo lindo.
Muito bem feito, né?
Não é? O som, se eu disser que o som é regular, vai deixar a gente muito bravo, né? As músicas são bem icônicas.
As músicas são muito icônicas.
Eu acho um jogo fácil.
É fácil mesmo.
É que assim, o jogo pode ser difícil se você quiser. Mas se você só quer fechar as fases...
Só aperta o botão e vai pra frente, pronto.
É que tem... Se você quer encontrar coisas, né?
Exato.
E a diversão é boa. Eu acho que pegou aqui a música do Sonic,
eu acho,
né?
Que não tá batendo a música. Mas é um bom candidato. É um bom candidato.
Eu vou deixar aqui porque eu não tenho nada melhor, eu acho.
Eu tô pensando aqui o que eu posso colocar aqui. Nossa, eu não tenho nada. Não. É que eu dei muito azar no sorteio. Eu peguei Pong. É tipo, eu não... É uma carta inútil, né? Você não pode pôr nunca o Pong. Ele não se enquadra. A nota dele é NA, 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 NA em tudo, né? Gráfico não tem, som não tem, desafio nenhum, não tem, diversão também não tem. O Pong, ele é o NA em todos, assim, ele é fora da possibilidade.
Ele é um super trunfo ao contrário.
Ele é um mico, né?
Ele é um jogo do mico. É quem do acaba mico. Com o Pong perdeu.
Perdeu, exato. Tá aí uma ideia de joguinho de papelzinho.
Legal, a gente tem que se livrar do Pong. Pong.
Isso, é o jogo do Pong.
Gente, lidando o Pong como se o Pong fosse, assim, radioativo, né?
Mas ele é mesmo meio radioativo, né?
É um jogo super legal.
Não. Ele é NA em diversão. Não há diversão. Não possível avaliar a diversão do Pong.
Com os amigos certos, na ocasião correta.
Com os entorpecentes certos.
Isso, e nos anos 80?
E nos anos 80... É isso.
E com ausência total e completa de estímulos.
Isso, exato. Aí o Pong é legal. Tá, tô aqui batendo a cabeça, não tô conseguindo achar nenhum jogo que encaixe entre os que eu tenho aqui. Bom, eu vou jogar cocô em vaca sagrada. Vamos ver o que acontece.
Vamos lá, botei Sonic aí.
Eu vou colocar o Final Fantasy VII do PlayStation.
O gráfico é chocante?
O gráfico é chocante.
Né, a mistura de 3D com elementos pré-renderizados e o CG.
Exato.
Assim, o CG era muito impressionante na época. Muito, exato. Muito.
Som regular, aí as pessoas vão me bater.
Imagina, mas é o mesmo caso do Sonic, né? As músicas são bem melhores.
O desafio é fraco? Não é, mas enfim, né? É o que a gente tem pra hoje. E diversão é bom?
Eu acho.
Os fãs vão gostar.
Eu acho que nós dois perdemos.
Nós dois perdemos. Assim. Vamos declarar a derrota mútua. E aí cada um fica com dois, fica 2-2, empata. O jogo foi desenhado. O jogo foi desenhado em 5 rodadas pra não ter empate. O que a gente faz, empata.
A gente empatou na quinta e derradeira rodada.
A derradeira rodada não serviu pra nada, né? Eu aceito o empate.
É isso.
É isso.
Vamos todos tristes pra casa, como a gente deveria.
Como todo joguinho de papelzinho, a gente não ganha nem perde. É a humanidade que perde.
A humanidade perde de ficar vendo controles em níveis diferentes de entumecimento.
É verdade, né? É verdade, né? Mas tá o que a gente poderia esperar da Ação Games, né? Não daria pra ter muito mais expectativa do que isso, né?
É pior que a Ação Games. É a Ação Games histórica.
É a Ação
porque
Games
a Ação Games do mundo das ideias pouco pixel...
Ela é incrível.
Ela é bem melhor, né?
Mas se você... Olha... Nossa... Lembra daqueles vídeos lá do pessoal lá do Jogabilidade? Que chamava Má Impressão? Eles lendo revistas antigas de videogame. Cara...
Inacreditável.
Era inacreditável. É só muito... Ou o podcast Primeiro Contato, né? Sobre... Revista, sobre a ideia dos jogos de computador vindo pro Brasil, e tem um capítulo lá, um episódio que é sobre uma revista de jogos de computador que é só desgraça.
E ele faz a entrevista mais constrangedora.
Nossa,
da história.
Que coisa horrível. É horrível. Mas tá lá, é um instrumento histórico maravilhoso. É isso, perdemos todos. Então foi um empate entre nós dois e derrota para a humanidade como um todo. Resenha reversa, é isso que nós entregamos para a humanidade. Nós morreremos e seremos lembrados por isso depois.
Um jogo de gráfico chocante, de desafio fraco, difícil demais.
É um jogo inexistente, demais. Muito bom. Entregue o episódio, Danilo.
Muito legal.
Muito obrigado a todos os ouvintes, muito obrigado a todos os mecenas que apoiam a gente. E no mês que vem a gente volta com mais papo novo
sobre videogame velho.
Valeu!
Tchau!